Existem obras que nascem de momentos de incerteza. O ano de 1987 ficou marcado para os integrantes dos Engenheiros do Havaí como um ano de ruptura. Após um razoável sucesso do primeiro disco da banda, longe demais das capitais, o baixista do grupo, Marcelo Pitts, resolveu mudar de ares, deixando com Humberto Gessinger, principal compositor e à época o guitarrista do grupo, seu contrabaixo Rickenbacker, recebendo em troca uma guitarra Ibanez. Esse fato já foi o primeiro sinal de uma série de decisões incomuns que aconteceriam a partir dali. Feliz com seu novo instrumento, Gessinger e seu companheiro de banda, o baterista Carlos Maltz, resolveram convidar um guitarrista para o grupo. O escolhido foi Augusto Lix, músico que já era visto com muito respeito na cena gaúcha. Começava ali uma nova viagem para os Engenheiros do Havaí, uma banda que nunca precisou saber para onde ia, só precisava ir. Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio Raio X do Silêncio no Estúdio Podcast. Eu sou Márcio Viana e nesse episódio vou contar algumas histórias e curiosidades sobre o disco A Revolta dos Dandies, dos Engenheiros do Havaí. O Raio X é um formato aqui no Silêncio do Estúdio onde cada um dos nossos integrantes, o Bruno Léo Ribeiro, o Vinícius Cabral, o Bruno Lopes e eu, nos revezamos para falar de um artista, de uma música, um disco ou uma história. São episódios mais curtinhos, mas cheios de informação e emoção. Se você chegou aqui por agora e quiser conhecer mais o nosso trabalho, nos acompanhe no site silencionoestudio.com.br e também nos siga nas redes sociais. No Instagram e no Twitter nós somos @silenciopodcast. Antes de começar a contar essa história, só mais um recado. A gente também produz conteúdos exclusivos para nossos apoiadores. Toda semana enviamos uma newsletter com notícias, dicas e muita informação. É uma espécie de episódio em formato de e-mail. Se você se interessou e quiser nos ajudar financeiramente com o preço de um cafezinho por mês, é só entrar em nosso site, osilencionoestudio.com.br, clicar no menu Apoie para saber como participar. Aguarda aí que eu volto já já depois da vinheta. Até mais! Bom, antes da gente começar a falar do segundo disco, vamos contextualizar um pouquinho aqui a história da banda. Os Engenheiros do Havaí foram formados no finalzinho de 1984, com a ideia de fazer uma única apresentação lá na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde os integrantes estudavam. A ideia inicial era fazer a abertura de um show de uma banda chamada Ritual, uma banda de heavy metal, né? Cujo líder, um cara chamado Rainer, foi quem organizou essa apresentação. Ele queria chamar uma galera para fazer uma espécie de festival lá no teatro da faculdade, meio que competindo, entre aspas, com o Rock in Rio que estava acontecendo, né, em janeiro de 85, né, no Rio. Os Engenheiros nasceram dessa movimentação, né? Foi passando para o outro a ideia de tocar e tal, até que chegaram na formação de um quarteto, que era formado pelo Humberto Gessinger na guitarra, o Carlos Stein também na guitarra, o Marcelo Pitts no baixo e o Carlos Maltz na bateria. A apresentação aconteceu em 11 de janeiro de 1985, né? E o nome da banda foi criado a partir de uma brincadeira com os alunos da engenharia que frequentavam os bares da faculdade de arquitetura, com a prancha de surf em cima do carro. Era uma coisa assim que eles tiravam sarro, né? E acabou virando o nome da banda, Engenheiros do Havaí, misturando essa coisa do engenheiro que supostamente surfava. A ideia, como eu disse, era fazer essa única apresentação, né? Mas parece que eles foram tomando gosto pela coisa, começaram a rolar uns convites para tocar em outros lugares e tal. Aí eles foram, né? Por essa época, um dos integrantes, o Carlos Stein, acabou ficando fora da banda. Ele saiu para tirar férias com a família, foi para o litoral, né, gaúcho. E quando ele voltou, ele já não era mais do grupo. Eles começaram a ensaiar em trio, né? O Carlos Stein, se você está reconhecendo o nome, um pouquinho mais tarde ele formou uma outra banda, que é ninguém menos que o Nenhum de Nós, outra banda gaúcha aí que fez sucesso, né? E aqui tá até hoje. Inclusive ele tá, é integrante do Nenhum de Nós até hoje. Passados alguns meses, 4 meses da primeira apresentação, rolou deles participarem de uma compilação de rock gaúcho chamada Rock Grande do Sul, reunindo algumas bandas bem famosas lá da cena que estava começando a acontecer ali, como TNT, The Fala, Garotos da Rua. Era uma coletânea produzida pela gravadora RCA Victor. Uma grande gravadora na época, né? Um cara chamado Tadeu Valério foi ver as bandas e resolveu gravar essa coletânea, que o pessoal na época chamava como Pau de Sebo, né? Que era uma espécie de coletânea para ver quem subia, quem conseguia chegar no topo. No fim das contas, todas as bandas que gravaram nessa coletânea acabaram gravando seu próprio disco. Com Engenheiros não foi muito diferente, né? Eles assinaram um contrato com a RCA e gravaram o primeiro disco da banda, chamado Longe Demais das Capitais, lançado em 1986. Nessa época, eles eram bastante influenciados por reggae e ska. A sonoridade deles se aproximava um pouco do Paralamas do Sucesso, do Police, né? Que eram também outros trios de bandas que tocavam essa sonoridade reggae e tal. Até por essa época, o pessoal rotulou a banda como os Paralamas do Sul, por causa dessa semelhança, né, com a sonoridade. Mas, na verdade, o grande sucesso desse álbum foi puxado por Toda Forma de Poder, que não tem muito essa sonoridade reggae ou ska, né? E essa música tocou bastante também, um dos fatores que fez ela tocar muito foi ela entrar na novela, na trilha sonora da novela Hipertensão. O álbum foi produzido por um cara chamado Reinaldo Barriga Brito. Guarde esse nome porque a gente vai falar dele mais lá pra frente. Mas o Reinaldo Barriga era um cara que produziu coisas mais populares, assim, como Gessé, quem não se lembra de Porto Solidão, né, do Gessé, Placa Luminosa. Então ele era um contratado da gravadora RCA e fazia esse tipo de produção, né? Mas era um cara que sacava muito, foi músico de baile, então ele entendia muito de instrumentos e ele deu uma força muito grande para as bandas gaúchas nessa época. Ele era o cara que capitaneava essa leva de bandas aí que gravaram na RCA. Em 1987, após uma grande turnê e já prestes a ensaiar o repertório do segundo disco, o baixista Marcelo Pitts resolveu sair do grupo. O que acontece? O fato é que o Pitts ele não se enquadrava muito ali no estilo dos outros integrantes, né? Ele era um cara mais sério, assim, um pouco mais tranquilo, tinha uma vida mais pacata. O Carlos e o Humberto eram, eles mesmos dizem que eles eram muito molecões, assim, gostavam de tirar sarro, e o Pitts acabou sendo muito alvo deles nas brincadeiras, até pelo estilo dele, mais sossegado, assim, né? Enfim, esgotou um pouquinho a paciência do Pitts, ele resolveu que ia sair da banda, né? Ao final da turnê. Então eles terminaram a turnê. Teve um episódio em que eles deixaram ele sozinho no palco, assim, falaram para ele entrar no bis, começar a introdução de uma música que eles já chegavam e acabaram não entrando no palco. Ele parece que ele ficou bastante irritado com isso e decidiu que ia sair da banda. Mas um pouco antes dessa saída mesmo, do final da turnê, eles foram convidados por um cara chamado Ney Lisboa, que é um cantor gaúcho, né? Que participou do primeiro disco do Engenheiros do Havaí, cantando Toda Forma de Poder. Se você reparar bem, tem uma segunda voz ali, que é a dele, que é a do Ney Lisboa. E eles foram convidados para gravar com o Ney Lisboa, no Rio de Janeiro, uma faixa do disco Carecas da Jamaica, justamente a faixa título desse disco, né? Meio como para retribuir a participação dele em Toda Forma de Poder. Então os três foram gravar com o Ney Lisboa, participando dessa faixa, né? E a gravação ficou a cargo dos três engenheiros do Havaí na época, e mais o músico de apoio do Ney Lisboa, simplesmente um cara chamado Augusto Lix, que era um guitarrista muito virtuoso na época, né? Muito conhecido na cena gaúcha pelo seu estilo sofisticado de tocar, né? Bom, por essa época a saída do Pitts já estava praticamente consumada. Depois, logo depois dessa gravação, quando terminou a gravação lá no Rio de Janeiro, o Augusto Lix resolveu que queria ver um show do Echo and the Bunnymen no Canecão, que ia acontecer naquela noite, e perguntou se alguém estava interessado em ir com ele. Quem acabou indo com ele foi o Carlos Maltes, baterista dos Engenheiros do Havaí. Eles se encontraram lá no show e acabou que eles mais conversaram do que assistir a apresentação. Falaram sobre música, sobre equipamentos e tal. No final, eles se despediram. O Maltz voltou pro hotel, contou pro Humberto, né, que ficou o tempo todo conversando com o Lix. Humberto falou, pô, o que você acha da gente chamar ele pra banda, né? E foi o que aconteceu. Na mesma noite, ele ligou pro Augusto Lix, na casa onde ele tava, acho que era a casa do irmão, no Rio de Janeiro, e convidou. Ele ficou de dar uma resposta. Um tempinho depois, ele ligou, quem atendeu foi o Humberto, e ele falou, olha, eu topo entrar na banda e tal. E o Humberto, assim, era muito fã dele, falou, cara, você não precisa nem tocar, só de estar na banda já é o suficiente pra gente. Legal. Foi isso, né? Ele não sabia, nem sabia que ele ia ser o único guitarrista do grupo, né? Ele não sabia que o Marcelo Pitts tinha saído. Mas por esse período, o Humberto e o Carlos já estavam ensaiando o repertório do disco só com baixo e bateria, então já estava consumada a saída do Pitts. Acontece que o Augusto chegou em Porto Alegre para o primeiro ensaio, e a primeira cena que ele viu foi o Humberto afinando o baixo, e estranhou muito aquilo, né? Falou, ué, cadê o Marcelo Pitts? Aí tiveram que parar e falar, cara, ele não vem, ele saiu da banda, então você vai ser o guitarrista da banda agora, eu sou o baixista, né? Começou essa estranheza, mas eles foram ensaiando, né? Então eles fizeram os ensaios, gravaram uma demo, e a hora era de gravar o disco. O disco ia ser gravado em São Paulo, nos estúdios da RCA, então todo mundo rumou para São Paulo. Quando eles chegaram lá, eles encontraram novamente o produtor Reinaldo Barriga, e ele falou, ué, cadê a banda que eu conhecia, né? Então, quando ele questionou a ausência do Pitts, ele também não sabia da saída, ele ficou horrorizado, assim, que ele falou, caramba, como é que uma banda que ganha disco de ouro no primeiro disco muda tudo pro segundo, assim, né? Pega um guitarrista novo que nunca tocou com banda de rock antes, baixista que tá aprendendo a tocar o baixo, ficou bem, assim, assustado com essa situação, mas falou, bom, o que nos resta agora é gravar e ver no que dá, né? E deixa que eu resolvo com a gravadora essa mudança de formação, né? Porque aparentemente eles não tinham nem avisado a gravadora disso. Bom, para começo de conversa, uma coisa que se fala muito desse disco é o destaque dado pro contrabaixo. Se você ouvir o disco, você vai ver que o baixo tem aquela sonoridade à frente dos outros instrumentos. Isso tem uma razão. Segundo o Reinaldo Barriga, isso aconteceu porque não tinha como esconder o baixo na mixagem, porque ia ficar muito estranho. E a razão disso naquele momento é que o Humberto era um guitarrista tocando baixo, né? Ele tocava usando a palheta e ele não tinha muita técnica ainda de tocar o baixo com os dedos, como é o mais comum, né? Embora muita gente use palheta para tocar o baixo, o mais comum é tocar usando os dedos. Então ele fazia uns fraseados, uns acordes, era uma coisa que era mesmo um guitarrista tocando baixo. Isso, para quem entende da questão técnica, faz uma diferença muito grande. O outro detalhe é que o estilo do Augusto Lix era mais virtuoso, assim, no instrumento, mas numa outra escola, né? Ele era um cara mais da MPB, da música popular gaúcha mesmo, de tocar com o Ney Lisboa, que é um cara mais tranquilo, assim, a sonoridade mais tranquila, né? Não é uma sonoridade rock and roll. Se o primeiro disco dos Engenheiros do Havaí com o Humberto na guitarra tinha distorção, tinha efeitos, assim, tinha muito flanger, um pedal de efeito de guitarra, com Augusto a distorção era mínima mesmo, só se a música pedisse mesmo distorção. Ele preferia trabalhar de uma forma mais orgânica, né? E usar os efeitos só do amplificador mesmo, ele não usava pedais. A outra característica do Lix é que ele abominava o uso de overdubs. Overdub, para quem não sabe, é aquela técnica de gravar mais uma faixa do mesmo instrumento para preencher a música. Sabe? Por exemplo, ele grava uma guitarra aqui, fazendo as bases, depois grava uma mais dedilhada, enfim. É uma técnica que se usa em estúdio e que no primeiro disco dos Engenheiros do Havaí foi mais usada. No segundo, ele praticamente aboliu os overdubs. Nessa época, as gravadoras não terceirizavam muito a utilização de estúdios particulares. Elas eram verdadeiras fábricas de discos, então o disco era gravado no estúdio, mixado no próprio estúdio, e do lado já tinha a sala de corte, que é basicamente assim, ó, a finalização do disco, né? Então era tudo ali, a RCA Victor era tudo numa região de São Paulo, aqui na Santa Cecília, na Rua Veridiana, próximo da Santa Casa de Misericórdia. E quem acompanha o podcast há um tempo sabe que eu sempre costumo falar que meu pai trabalhou na RCA como prensista de discos, né? E embora a fábrica mesmo de discos já da RCA, que meu pai trabalhava, não era nesse endereço, ele falava muito sobre o estúdio da RCA na Rua Veridiana, visitou e tal. Uma pena eu não consegui visitar, porque eu era muito pequeno nessa época, mas eu gostaria de ter ido nos estúdios da RCA. Acho que seria uma lembrança bacana. O estúdio era cheio de equipamentos antigos, né? Deixava todo mundo fascinado aquele lugar, porque assim, era um estúdio muito espaçoso, tinha um pé direito mais alto e tinha muitos instrumentos antigos, equipamentos antigos, amplificadores, órgãos. E o maior atrativo desse estúdio era uma mesa de 16 canais da marca Rupert Neve, sobre a qual pairava até uma lenda de que ela já foi utilizada pelos Beatles. Que não é muito provável, né? Mas é legal. É como a gente sempre diz nos episódios, né? Tem coisas que é melhor. A lenda é melhor do que a verdade, então deixa a lenda, né? O fato é que, assim, essa localização teve influência no disco. Primeiro porque cada conclusão de faixa gravada era comemorada num bar próximo, que chama Birosca, né? Que é de propriedade de uma empresária chamada Lilian Gonçalves, que é muito famosa na região. E ela é filha do Nelson Gonçalves, né? Então eles sempre saíam para comemorar, jogar sinuca, tomar cerveja, enfim. O Augusto já não curtia muito essas comemorações, né? Ele também usufruiu bem do bairro, na verdade, mas de um outro jeito. Ele saía do hotel nas horas vagas, caminhava pelo bairro, frequentava os cinemas. Tinha, aqui na época, na Avenida São João, também tinha um Cine Comodoro, que era um cinema inovador, assim, tinha uma tela. A tela era um pouco inclinada, assim, circular. Não sei explicar muito bem, mas assim, era uma. E o som do cinema era muito fantástico, assim, né? Então ele foi ao cinema, ele frequentou restaurantes e tal. E enquanto ele caminhava, ele ia ritmando os passos, criando mentalmente os arranjos da guitarra das músicas que ele ia gravar. Nas gravações do disco, primeiro eram registrados baixo e bateria, e o Augusto ficava observando. Em seguida ele ia e gravava as guitarras com o arranjo que ele criou para elas, né? A dor de cabeça, na opinião do produtor, do Reinaldo Barriga, era o seguinte: o Augusto Lix era perfeccionista mesmo, e muitas vezes ele falava: cara, deixa eu gravar a boa. Gravar a boa é como se fosse assim, gravar a guitarra que ia ser definitiva, né? E na verdade ele já tinha gravado a boa. O produtor falava para ele: essa já é a boa, né? Ele falou: não, eu quero gravar a boa. Até o ponto que o produtor se irritou e falou: não, grava boa no próximo disco, agora vai ficar essa mesmo. Todas essas decisões acabaram criando uma sonoridade bem diferente, tanto em comparação ao primeiro disco, quanto em relação ao rock nacional em geral, né? Eles estavam todos aprendendo ali, o Augusto estava aprendendo a tocar num trio de rock, principalmente. Humberto estava aprendendo a tocar baixo e o Carlos estava aprendendo a mediar tudo isso, né? Então eu queria nessa parte aqui falar um pouco sobre as músicas do disco, né? É importante ressaltar que a produção de um disco nos anos 80 era pensada para o formato LP e cassete. Por conta disso, exigia uma escolha apurada mesmo da sequência das músicas que iam ser gravadas. As músicas que encerravam os lados do disco tinham que ser pensadas de um jeito que garantisse a qualidade sonora mesmo, e enfim, ali é um pouco mais curto o espaço, então é preciso garantir que a faixa não comece a pular ali, né? A outra coisa é que assim, era preciso calcular direitinho a duração para que na versão cassete os lados terminassem iguais aos lados do LP, né? Para não sobrar um espaço muito grande no final da fita cassete. Isso era bem comum, na verdade, assim, de você terminar um lado e sobrar um espação no cassete e você ter que, para ouvir o outro lado, você virar, você tinha que dar uma rebobinada na fita, né? Essa necessidade de organizar a ordem das músicas também influenciou um pouco numa escolha que virou tendência na produção da banda, que é a autorreferência. Cada lado do disco abre com uma versão da música A Revolta dos Dandes. Então você tem A Revolta dos Dandes 1 e A Revolta dos Dandes 2. Que é o título do disco, né? E esse nome foi inspirado em um capítulo do livro O Homem Revoltado, do Albert Camus. Nas duas versões da música, com letra diferente, o Augusto Lix toca violão e gaita de boca. Uma coisa curiosa é que o Augusto mergulhou a gaita, chegou no estúdio, a primeira coisa que ele fez foi pegar um copo d'água, né, e mergulhar a gaita no copo antes de gravar, que é uma técnica que ele aprendeu com um tempo que ele morou nos Estados Unidos, que dava mais dinâmica para a execução da gaita, né? Não sei. Em compensação, isso diminuía um pouquinho a vida útil do instrumento, porque é um instrumento de metal, né? Então imagina a possibilidade de ele enferrujar e tal. Bom, a temática das letras, falando um pouquinho a respeito, até por conta disso, do Albert Camus, que inspirou o nome do disco, né? O Humberto tinha muita influência do existencialismo, do Camus, do Jean-Paul Sartre em especial, e isso está bem presente no disco, um pouco de existencialismo, niilismo, principalmente. E tem um quê de ironia também, né? Esse título, A Revolta dos Dandes, né? Uma ironia em relação às bandas do rock nacional, assim, que emulavam aquela atitude punk, sendo caras de classe média, que se vestiam bem, assim, né? Então é um pouquinho disso que ele quis deixar irônico ali, né? E essa ironia ficou presente também, por exemplo, em Terra de Gigantes, com a frase famosa: a juventude é uma banda numa propaganda de refrigerantes. Essa faixa também tinha algumas outras peculiaridades, né? Primeiro que o Humberto e o Augusto tocaram guitarra nela, não, o Humberto não tocou baixo nessa música. A gravadora, ouvindo a demo, eles acreditavam que essa música, se tivesse um arranjo com bateria, estouraria de execução em rádio, né? E sugeriram isso pra banda. O que que a banda fez? No trecho que fala, tem uns amigos tocando comigo, tem uma virada de bateria que morre lá no alto. Só a virada de bateria e a bateria não continua. Eles convidaram também o produtor, o Reinaldo Barriga, pra gravar um trecho de contrabaixo nesse mesmo ponto, né? Então, na verdade, quando ele fala, tem uns amigos tocando comigo, faz aquele tum, 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 e um puxado baixo, tum, e acaba ali. A música continua só com as duas guitarras, né? Uma guitarra de 12 cordas, tocado pelo Humberto, e a guitarra do Augusto. A letra da música não está inclusa no encarte. Terra de Gigantes não tem no encarte. Então eles meio que fizeram uma autossabotagem ali, até para meio como um trote para a gravadora, assim. Mas enfim, uma coisa curiosa, né? E de não incluir uma música que tinha tudo para fazer sucesso, então vamos sabotar aqui. Em contrapartida, no encarte tem a letra de uma música que não foi gravada, chamada Sweet Gardenia. A letra diz assim: ele trabalhava num posto de gasolina. Ela era a filha mais bela da família mais fina. Um dia eles se encontraram numa dessas esquinas e nada aconteceu. Num programa de TV, nos anos 90, alguém perguntou para Humberto por que que tinha essa letra e não tinha a música. E ele falou que fez a letra e pediu para o Carlos Maltes fazer a música. E o Carlos Maltes não fez a música. Aí ele resolveu colocar no encarte como uma coisa performática, né? Mas, na verdade, não é bem isso que aconteceu. Porque se você procurar no YouTube, por exemplo, a demo que foi gravada antes do disco ser gravado na RCA, tem uma versão dessa música, cantada pelo Carlos Maltes e pelo Humberto Gessinger. Então, aconteceu alguma coisa assim que eles resolveram não gravar essa música, né? No final. Eles também dividem vocal em duas outras músicas no disco, as que foram pro disco mesmo, né? Uma delas é Filmes de Guerra, Canções de Amor, e a outra é Quem Tem Pressa Não Se Interessa. Sobre Filmes de Guerra e Canções de Amor, aliás, talvez a música com sonoridade um pouquinho mais pesada, que tem uma distorção mínima, como eu disse, o Augusto queria usar a distorção do amplificador, nada de pedais e tal, mas tem um belíssimo arranjo de guitarra essa música, né? O Augusto caprichou ali, mas ao mesmo tempo é a música que tem mais swing, tem alguns instrumentos de escola de samba ali, se você pegar depois, é uma música sem refrão. É uma música que é uma coisa que o Humberto usou bastante na carreira, a escrita de letras é como se fosse um fluxo de consciência, assim, né? Uma letra longa, sem repetições. E essa história de colocar escola de samba na música, que na verdade alguns instrumentos de escola de samba, foi porque eles viram passar no corredor alguns músicos que estavam gravando ali. Eu procurei a referência de quem eram esses músicos e não encontrei muita coisa, porque eu não sabia. Eles mesmos não sabiam quem estava gravando ali, se era Alcione, se era Bezerra da Silva, mas eles pegaram esses músicos e falaram: vem cá, vamos gravar aqui uma parte aqui, o Barriga, o Reinaldo Barriga, com certeza foi quem capitaneou isso, né? E colocaram na faixa. É bem interessante mesmo essa mistura, porque não é uma coisa muito assim, como depois virou tendência de world music, de misturar rock com samba e tal. Era só um recurso ali na época, né? E foi muito por acaso mesmo, né? É, Humberto sempre comenta que a divisão de vocais dessa música não é muito simétrica, porque o Carlos fazia algumas partes e não alcançava alguns tons, Humberto fazia outras, e também ele reclama que assim, a gravadora colocou para eles os horários da manhã para gravar, então dava meio para sacar que ele gravou isso perto do horário que ele acordou, então a voz não tinha esquentado muito ainda, então ficou dificultoso gravar. Então eles dividiram vocais de um jeito não muito simétrico. Você tem que prestar atenção na música para entender quem gravou o que ali, quem fez cada parte do vocal, né? A mesma coisa aconteceu em Quem Tem Pressa Não Se Interessa, que é uma música que foi gravada só com baixo e bateria. Eles falaram com o Augusto, falaram, olha, essa aqui a gente quer sem guitarra. E o Augusto não se queixou. Mas depois ele comentou, cara, eu tinha feito um arranjo tão especial pra essa música, porque eu ia homenagear 3 ídolos. Eu não consegui entender quem eram os ídolos. O primeiro eu sei que era o Jeff Beck, o segundo acho que o Jimmy Page, se eu não me engano, mas eu não lembro quem era o terceiro. Mas no fim acabou saindo só com baixo e bateria. No mesmo vídeo do YouTube que tem a demo do disco, dá pra você perceber que tem uma guitarra ali, ainda não é o arranjo que ele criou, aparentemente, mas diferente da que saiu no disco, o solo é de guitarra, né? No disco o solo é feito pela bateria. Essa bateria foi gravada no corredor do estúdio, fizeram aquela coisa que até Humberto brinca que toda banda faz de um dia colocar a bateria no corredor e gravar, né? Virou um clichê fazer isso, né? Na faixa Vozes, a introdução faz referência à introdução de Terra de Gigantes. Começou aí essa brincadeira da autorreferência, né? E o Augusto toca um órgão Hammond, que estava lá no canto do estúdio mesmo. Ele achou aquilo ali junto com uma caixa Leslie e achou que seria interessante usar. Então ele largou a guitarra na gravação dessa música. Estava encantado com o órgão Hammond. Então na música Vozes tem essa coisa. É Humberto na guitarra e Augusto no órgão, né? Outra faixa, Refrão de um Bolero, tem a peculiaridade de seguinte, ela não foi sucesso na época do disco, né? Tem um arranjo meio um pouquinho depressivo, assim. É guitarra, baixo e bateria, mas o Augusto toca a guitarra assim, controlando o volume com as mãos mesmo. Então ele usa um efeito muito interessante, ele trabalha muito bem essa coisa do efeito sem usar pedais. E tem um solo no meio, assim, tem um solo mais apoteótico, assim, né? Mais Led Zeppelin, assim, né? Mas, na verdade, nessa época a música não fez sucesso. Ela foi fazer sucesso lá pelos anos 90, quando eles resolveram voltar a tocar essa música, mas num arranjo diferente, com o Humberto tocando piano elétrico e tal. Parece que ela ficou um pouquinho mais amigável aos ouvidos e começou a tocar em rádio desse jeito, essa versão ao vivo. O negócio é que, assim, muita gente foi atrás da versão original para comprar e o Humberto diz que eles devem estranhar muito a versão que tá no disco em comparação com a versão que foi gravada, né, nos anos 90, né? Um outro detalhe que o Humberto sempre conta é que, assim, alguém de uma rádio no Nordeste tava tocando essa música e falou, cara, eu gosto muito da música Refrão de um Bolero, mas tive que parar de tocar. E ele falou, caramba, será que, né, tem alguma palavra proibida, alguma palavra que não... Ele falou, não, é que a gravadora falou que não é a música de trabalho, então era melhor a gente não tocar, né? Havia ainda muito essa mentalidade de música de trabalho, a gravadora tinha um pensamento muito linear a respeito disso, então eles falaram, não é essa música que vocês têm que trabalhar. Na época, o single que lançou o disco foi a faixa título, a Revolta dos Dandes 1. Né? Então as 3 primeiras músicas foram as que mais tocaram no rádio e tinha essa imposição da gravadora, né? Tinha que gravar, tinha que tocar no rádio essa música que era a música de trabalho. Se no primeiro disco eles tiveram lá a participação do Ney Lisboa, no segundo disco eles resolveram chamar um outro cara simbólico no rock gaúcho, que é o Júlio Reni. Era um cara que até ajudou muito a banda no começo, porque ele cedia a casa dele para os ensaios, quando eles não podiam gravar em outro, não podiam ensaiar no local habitual, ele cedia a casa dele para os ensaios das bandas, não só dos Engenheiros do Havaí, acho que ele deve ter feito isso com muita gente. A ponto até dele deixar a chave da casa com eles. Então, eles chamaram o cara, ele foi para São Paulo para gravar e meio que assim, o cara nunca tinha andado de avião, era um cara que ficou um pouco deslumbrado aqui com São Paulo e acabou gastando demais no frigobar do hotel, né? Teve que ser socorrido pelo Augusto Lix, que resolveu, se ofereceu para resolver com a gravadora a conta ou pagar do próprio bolso. Enfim, mas era um cara genial, assim, ajudou bastante nessa época. Até ele conta que uma música que ele não gravou, que é Além dos Outdoors, ele foi junto com os caras olhar. O Reinaldo Barriga queria colocar o som de do Código Morse na música, né? E eles foram procurar algum equipamento, abriram um armário, viram um monte de instrumentos antigos, assim, era fascinante o estúdio da RCA. Esse som de Código Morse de Além dos Outdoors, muita gente fica procurando o significado, né? Fica na introdução ali, mas na verdade não quer dizer nada. É uma coisa só. Foi uma escolha aleatória ali. Mas falando sobre a música que o Júlio Reni gravou, ela se chama Guardas da Fronteira. Ela começa falando antes de avisar, antes de atirar o vaso na TV, eu ouvi o que ela dizia: quando não houver mais amanhã, será um belo dia. Então tinha muito disso do Humberto, de letras inspiradas no existencialismo. Nessa ele fala claramente assim do Jean-Paul Sartre, né? Ele fala que não sou eu mentiroso, foi Sartre que escreveu o livro. Então talvez essa música seja com caráter mais existencialista do disco, né? Tem ainda uma outra faixa chamada Desde Aquele Dia, que tem muita cara de hit, né? Se fosse lançada hoje, seria muito sucesso. Por algum motivo ela não aconteceu. As músicas que fizeram mais sucesso foram justamente as três primeiras do disco, né? Que é Revolta dos Dandes 1, Terra de Gigantes e Infinita Highway. E eu deixei pro finalzinho pra falar de Infinita Highway, até por conta da quantidade de curiosidades assim, que ela tem, né? Talvez essa música seja o maior sucesso do grupo, eu não sei ainda se ela supera toda a forma de poder em execuções de rádio, mas eu acho que sim. E isso é muito peculiar, porque é uma música de 6 minutos, né? Isso já, desde cara já se tornou um problema para tocar nas rádios, porque na época as rádios tocavam a música através de cartuchos, né? Com programação, com a vinheta ali e tudo. E a duração dela era maior do que a duração dos cartuchos. Então muitas vezes eles acabam fazendo edições muito particulares, assim, cortando o trecho da música, e a banda nunca gostou disso, né? Até a gravadora chegou a fazer um remix da música e eles lançaram um comunicado dizendo que não aprovavam o remix. Mas acho que era um recurso, assim, uma espécie de atitude da gravadora para tentar fazer o disco acontecer. A letra da música, como diz o Humberto, foi feita assim, muito intuitivamente, né? Ele foi anotando frases ao longo da vida mesmo. Até que ele se deu conta de que todas essas frases conversavam entre si e tinha uma música ali, né? Se você pegar um trecho muito famoso que fala "A dúvida é o preço da pureza", esse trecho, na verdade, não é uma criação do Humberto. Ele é uma citação de um trecho do livro O Muro, do Jean-Paul Sartre. Olha ele aí de novo, né? E o Augusto Lix se identificava bastante com a letra dessa música. Porque tinha essa coisa, essa era uma road song, né? Falava muito de viajar, de estar na estrada e tudo. O Augusto tinha um histórico, assim, de pegar carona e fazer viagens pelo Brasil, pela América Latina e tal. E quando ele foi gravar essa música, ele resolveu tocar sem palheta, meio no estilo assim do Mark Knopfler, né, do Dire Straits e tal. E se você pegar, ela tem ali uma semelhança com o estilo do Mark Knopfler mesmo, né? Curioso notar, né, que assim, é um baixo tocado com palheta, que não é o convencional, e uma guitarra sem palheta, né, uma guitarra tocada com os dedos. Mas ela tem um solo fantástico, né? O Augusto se esmerou muito nesse solo e acabou sendo uma música muito influente no rock nacional, assim. E essa coisa dos 6 minutos que o Reinaldo Barriga precisou argumentar com a gravadora, até fazer uma comparação: olha aí, Eduardo e Mônica, que tem a mesma duração e tá tocando no rádio. Então é uma música que vale a pena trabalhar nela. Agora, o estranho é que, assim, por mais que esse disco seja citado pelos fãs como o preferido, ele não ganhou disco de ouro no período em que ele foi lançado. Ele acabou vendendo, ao longo dos anos, mais de 100 mil cópias, mas ele, na época, no período que era computado para se dar um disco de ouro, ele não ganhou disco de ouro. Isso era inédito na carreira daquele período da banda, né, que começou em 1985 até 1993, na saída do Augusto. Todos os discos ganhavam disco de ouro, esse não ganhou. A capa do disco foi a primeira a contar com engrenagens, que é uma coisa que virou característica dessa formação, né? O Carlos Maltes falou que eles estavam ensaiando um dia e chegou uma carta pro pai dele, que era engenheiro, né? Uma carta de algum órgão, sindicato ou conselho, não sei, e que tinha engrenagem. E aí eles viram aquilo, ficaram fascinados e acharam que seria legal colocar isso na identificação visual da banda, né? Eles colocaram também no meio alguns ícones da cultura brasileira, os presidentes da república, aliados a uma imagem do Ed, do Iron Maiden, né? Uns mapas também, umas coisas assim. E foi engraçado que eles encontraram no backstage o Herbert Viana em algum momento e deram pra ele o LP. E ele falou, caramba, legal a contracapa, mas cadê a capa desse disco, né? E realmente era a capa ali. Esse disco foi gravado numa época que ainda não tinha o CD em uso comercial, né? Então, quando foi para lançar esse disco em CD, eles tiveram que refazer a arte visual da capa, porque o formato CD tem uma concepção muito diferente, né? Então, se você pegar o CD, a capa não tem muito a ver com, apesar de ser a mesma cor e tal, de ter alguns elementos ali, a capa não tem quase nada a ver com a capa do LP e da fita cassete. Bom, gente, essa formação da banda ainda gravou mais 7 álbuns, até a saída do Augusto Lix da banda, de um jeito nada amigável. Foi uma ruptura, foi uma outra ruptura na banda, e aí foi o começo do fim. E assim, eles gravaram mais 7 álbuns. Ouço Que Eu Digo Não Ouça Ninguém, Alívio Imediato, que é um álbum ao vivo, O Papo é Pop, Várias Variáveis, Gessinger, Lix e Maltes, e o outro ao vivo, que é o Filmes de Guerra, Canções de Amor. O nome tem esse... O nome desse último disco com Augusto Lix é Filmes de Guerra, Canções de Amor, mas ele não contém a música Filmes de Guerra, Canções de Amor, que é do Revolta dos Dantes. Eles só acharam legal esse nome para dar o título de um álbum, né? Um álbum acústico, ao vivo e tal. Bom, isso foi até 1993, né? No finalzinho de 93, começo de 94, o Augusto saiu da banda. Brigaram na justiça, enfim. Em 2017, na comemoração dos 30 anos do lançamento de A Revolta dos Dandes, Humberto Gessinger, já em carreira solo, revisitou o álbum numa turnê que acabou culminando no lançamento de um CD e DVD chamado Ao Vivo Pra Caramba. Nele, o Humberto Gessinger, acompanhado do guitarrista Felipe Rota e do baterista Rafael Bisonho, toca todas as faixas do disco original, mescla com alguns sucessos, ele faz algumas conexões com coisas que ele acha parecidas e tal, desfaz a sequência de origem do disco, porque não faz muito mais sentido pensar na sequência das músicas como um LP, né? Ele tá falando em outro formato aí, embora possa haver lançamento em LP, não precisa mais pensar tanto assim nessa concepção. Ele apresenta também 4 faixas inéditas já da carreira atual dele e tal, só que é num formato acústico. O Felipe Rota e um cara chamado Nando Peters no baixo, né, e o Humberto tocando violão, viola, caipira, enfim. Uma frase que o Humberto sempre diz é que, assim, se ele próprio tivesse gravado as guitarras de A Revolta dos Dantes, o disco venderia muito mais, mas a banda terminaria no dia seguinte, porque as guitarras do Augusto trouxeram uma transcendência que as dele não trariam. Então foi isso, pessoal. Eu queria falar um pouquinho sobre algumas curiosidades desse disco, mas se você procurar, você vai encontrar muito mais coisas em entrevista. Me parece que eles gostam muito de falar desse disco, todos os três falam bastante coisa sobre esse disco. Então vale até, se você se interessou pela obra, procurar um pouquinho mais. Ouçam a demo do disco que está no YouTube aí, né? É uma forma de conhecer um pouquinho mais como o disco foi criado. Eu gosto muito dessa coisa de bastidores de disco, por isso eu opto por sempre falar no raio-x de coisas, como um disco foi concebido. Acho muito interessante falar sobre isso. Para falar sobre esse álbum, eu usei basicamente os livros. Para ser sincero, 123 variações sobre um mesmo tema, que é do Humberto Gessinger. Usei Infinita Highway, Uma Carona com os Engenheiros do Havaí, do Alexandre Lucchesi. E Contrapontos, uma biografia de Augusto Lix, de Fabrício Mazzocco e Silva Remazzo. Além de, lógico, procurar entrevistas com os integrantes da banda e tal, e entender um pouquinho mais como esse disco foi criado. Foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, como eu gostei de fazer. Deixo meu recado final aqui para que todo mundo se cuide, cuide dos seus. Se você puder ficar em casa, fique em casa. Saibam assim que a gente não vai vencer sem lutar. Espero que vocês mantenham-se firmes. Espero que daqui a um tempo a gente ouça de novo esse episódio. E esse recado final vai ser só uma lembrança de que nós já superamos tudo isso. Um abraço e até a próxima. Essa foi mais uma edição do Raio X, quadro aqui do Silêncio no Estúdio, em que um dos nossos integrantes faz sua explanação sobre um disco, uma música, um artista, nesses episódios mais curtinhos, mas cheios de emoção e informação. Não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram e no Twitter como @silenciopodcast. E também no nosso site, o silencionoestudio.com.br. Se você quiser fazer parte do nosso projeto de financiamento coletivo para nos ajudar, vamos ficar eternamente gratos. Entre no nosso site, clique no menu Apoie e saiba como participar e ver nossas contrapartidas. Compartilhe esse episódio com seus amigos. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse Raio X. Nos falamos em breve com um novo episódio. Um abraço e até a próxima. Valeu!